Mostrar o contador. Beleza. Boa noite, pessoal.
Pronto.
Podcast da Vertigem Discos começando em ritmo de quarentena. Eu, Vinícius e meu amigo.
Érico.
Aê!
Aê,
Érico,
finalmente.
distante, porém funcionando, é isso?
A gente está tentando, né? Tentamos aqui alguns softwares aqui para gravação do som, alguns muito bons, alguns com lag assim de 10 segundos de resposta, mas é isso mesmo.
É, vai rolar, cara, vai dar certo isso aqui. Então vamos nessa. Começando o podcast da Vertigem Discos de quarentena, não pode parar. A gente fica muito tempo sem
Hashtag
gravar,
fica
né?
em casa, caralho.
Fica em casa, caralho, fica em casa, porra, fica em casa, meu irmão. Se você pode ficar em casa, fica em casa. É isso. Fica em casa. Érico,
Isso aí.
como está sendo a sua quarentena, cara?
Cara, não muito produtiva, mas tentando, né? Mesmo porque o pessoal que escuta o podcast sabe que a gente é professor, a nossa identidade secreta é professor, e
Sim.
a gente está quebrando cabeça para ver como nós continuamos os nossos trabalhos em ambiente virtual, né?
Ah, certeza. Então vamos fazer o seguinte: como reza a tradição do podcast, cinco perguntas para cada um. Eu começo, sem Joquempô dessa vez, porque a gente está à distância, né? Não seria justo,
É,
certa
tá,
forma.
professor. Se o senhor quer
É.
mais novo, pode começar, viu?
Então, beleza. Obrigado, cara. Obrigado por escutar isso, ser mais novo. Isso é bonito,
É,
né?
mas
Então.
isso aí não quer dizer que o senhor não é muito novo, não. Só diz que o senhor é mais novo do que eu.
Ah, tá. Não, tudo bem. Eu vou levar isso como elogio anyway.
Ah, que bom, professor, que bom.
Beleza, vamos lá então. É, pergunta número um. Que eu acabei fazendo já, né? Como é que tá sendo a sua quarentena? Mas assim, o que que tu tá percebendo em condições dessa quarentena de forma positiva, pessoal, Érico, em termos gerais, assim?
Cara, assim, em termos gerais, eu acredito que é porque eu não queria falar de política, mas é porque a gente sabe que acaba falando de política. E mesmo porque também a banda que a gente vai falar daqui a pouco também vai falar de política de novo, de novo, de novo. E aquela história, né?
Necessárias, cara,
Tipo,
necessárias.
você não quiser escutar política, você vai escutar o Roberto Carlos, vai escutar qualquer outra coisa, porque você vai ouvir política. Então, o que é que acontece? Hoje a gente está vendo que a situação que nós estamos passando, aliás, que o mundo está passando, ela não depende somente da sociedade, ela depende também dos governantes para que a gente consiga se livrar, né? E infelizmente a gente está mal pra caralho lá fora, né? A gente é a piada do mundo. Então, o que é que eu estou notando? Que os outros países já notaram que a gente tem um presidente pateta, isso aí. Eu acredito que ainda tem gente que ainda é cega que vai dizer que não, mas o restante do mundo já sabe, né? E o que a gente, o que eu estou constatando hoje é que o pessoal que não queria enxergar agora está, pelo menos assim, abrindo pelo menos um olho já e vendo assim, puta que pariu, cara, que merda tá acontecendo. Então, assim,
Mas
a nível político tá acontecendo isso aí, né? Social geral é que não sei assim se realmente tocou todo mundo, né?
é, pode crer. Eu vejo muita galera ficando revoltada. Pelo menos eu acho isso positivo.
Sim.
O povo começar a ficar puto, entendeu? Então isso para mim já é um negócio bom, né? É bom pra galera começar a se revoltar e saber as merdas que estão acontecendo, né, e tal. É, me diz uma coisa, Érico. Pergunta número 2. É, como é que você acha que fica o underground dentro desse cenário de COVID e quarentena, cara?
Primeiro de tudo, eu preciso dizer ao senhor que o senhor copiou a minha pergunta.
Ah, mas eu respondo depois. Olha aí, cara, essa transmissão de pensamento é bonito, cara. Isso é romântico. A gente tá dentro da mesma sintonia, cara. Fantástico isso.
Nossa, irmãos siameses até.
Uau!
Uau! Então, assim, o que é que acontece com o cenário antes, né? Você tinha a divulgação dos shows pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. Nós tínhamos aquela a venda, né, dos ingressos, nós tínhamos o show e depois a divulgação via WhatsApp, etc. e tal. Já com a questão do vírus, acredito que muita banda mantém contato com as pessoas, com os fãs, com os apreciadores da música underground, da mesma forma romântica que o pessoal fazia antes, né? Por e-mail, por Twitter. Enfim, tá se utilizando mais dos meios de comunicação, já que, infelizmente, a gente não pode sair para assistir aos shows e tudo. Então, o que é que a gente vê hoje? Já essa semana, não sei, eu não me lembro se foi a Napalm Records ou se foi a Hellion, ela disponibilizou vários shows de várias bandas, que antes era a coisa mais difícil do mundo de você conseguir, de graça, streaming. Então, isso é importante, porque você nota que com essa virada de situação, os meios de comunicação hoje em dia, eles estão sendo assim primordiais para você continuar o seu trabalho. Não é porque você está de quarentena em casa que você vai, ó, oh, meu Deus, pronto, acabou-se o mundo, eu vou me enterrar aqui num buraco e acabou-se.
Acho que é importante. Eu vejo muito essas tentativas criativas de tentar manter, né, esse contato, cara. Pelo menos tá colocando a criatividade da galera à prova, né, digamos assim. Enfim. Tá, questão número 3. Tu tem alguma estimativa dentro desse cenário underground ainda para depois desse cenário pseudo-apocalíptico?
Cara, assim, matematicamente falando, a gente
Isso.
vai demorar um pouco para sair dessa barra, né? Então, tipo, porque nós vamos ter o tempo de avaliação de quantos doentes nós temos hoje, e
Sim.
nós vamos ter também o tempo da pesquisa para conseguir uma vacina. Isso aí não vai ser daqui para o meio do ano. Muito provavelmente vai ser para o final do ano. Porra, Érico, mas aí no caso a gente vai ter que ficar esperando, vai ficar de quarentena, digamos, até o final do ano em casa? Não. Não é que a gente vai ficar até o final do ano em casa. O que está sendo feito hoje é como se fosse, aliás, como se fosse não, é um levantamento da quantidade de pessoas infectadas nas regiões. Depois que fizer essa contagem, é que os órgãos de saúde vão poder estipular o que eles vão precisar de material ou de mão de obra para poder tratar essas pessoas.
Pode crer. Vai ter toda uma etapa a ser seguida aí que vai demorar bastante, né?
Então, você que não se aguenta mais em casa na quarentena, cara, arranja, leia, escute, xingue. Faça qualquer coisa, mas tenha paciência que isso aí vai passar. Agora vai depender mais da gente. Aliás, esse programa é oferecimento, não, é um oferecimento, não oferecimento, né? Da Secretaria de Saúde Pública, né?
Exatamente. Das informações que chegam até a gente, né? Foda, cara.
É, cara, mas assim, é como eu disse, né? A internet hoje se tornou o meio de comunicação principal para as pessoas que não estão podendo sair de casa, né? Então,
Sim,
é
com certeza.
isso. Hashtag Bolsonaro pau no cu.
Sim, cara. Otário mesmo, babaca. Assim, vamos tirar ele logo, essa porra. Vamos lá, pergunta número 4.
Vamos lá.
Tu consegue visualizar alguma saída para o underground? Eu acho que numa tentativa de se reinventar após essa situação.
Cara, assim, reinventar é uma palavra assim forte, mesmo porque o underground ele já é uma reinvenção do que a gente estava acostumado a escutar, né? Então, por exemplo, quando a gente começou a escutar Iron Maiden, Metallica, a gente pensava assim, puta merda, caralho, cara, eu vou ter que ir lá para os Estados Unidos para poder assistir um show do Iron Maiden, Metallica, etc. e tal. E com o passar dos anos, a gente viu que não era bem assim, né? Tipo, as bandas mais antigas, elas estão acabando. Infelizmente, o Slayer já deu a despedida mesmo, cada um foi pro seu canto. Infelizmente não deu para eu assistir um show do Slayer, mas enfim, isso é a vida. Então, assim, o underground ele já está num ambiente mais ou menos de conforto, numa zona de conforto, porque, por exemplo, ele já tinha aquela questão da informalidade, daquela história de você chegar, o boca a boca, o colega que antes conseguiu ceder, digamos, eu vou dar aqui um exemplo aqui do leptospirose, e o coleguinha escutava, caralho, mas que som doideira, nunca tinha escutado e tal. E, pois é, cara, então é uma banda de underground, assim. E eu dou um exemplo de leptospirose, mas você sabe que tem várias.
Sim, claro.
Então, tem muito essa questão romantizada de você chegar, olha, o coleguinha me passou aqui pelo e-mail ou pelo WhatsApp essa faixa aqui dessa música aqui, o cara, caralho, que massa, bicho. Onde é que tem mais? Aí diz, rapaz, pode ser que a Vertigem também disponibilize isso aí virtualmente, ou então mande para todo o Brasil, né? Tipo assim, né?
O
Que
underground
hashtag
já é
significa?
criativo por si só, né, cara?
Sim.
É, então, acho que não é uma reinvenção, é como se fosse criar novas formas criativas de divulgação, enfim, né? De
Sim.
propagação da música, né, no caso.
Bem, porque você sabe que o underground, cara, ele se reinventa por si só, né? Então, vai desde você conseguir o CD ou aquela músicazinha pelo WhatsApp até você conseguir o contato de uma pessoa que sabe que vai ter um show lá não sei aonde com as bandas que você pouco tem ouvido falar, mas quando você chega e escuta, caralho, meu irmão, que massa! Então você sai daquela zona de conforto e vai encontrar novas bandas, novos estilos, novos tons que você goste ou não, dependendo do seu da sua opinião. E outra coisa, esqueça que essa história de chegar, eu não quero escutar a banda que fale de política, que seja contra o governo, não sei o quê, você vai quebrar a cara.
Revolta tá aí, né?
Sim.
Massa. Então vamos lá. Pergunta 5 e última, né? Érico, cria uma hashtag para as pessoas ficarem em casa.
A gente já criou uma, né? Fica em casa, caralho, né? Então, vamos lá, vamos criar mais uma. Hashtag Vertigem Discos diz: fica em casa, caralho.
É, cara. Fique em casa com a Vertigem Discos.
Pronto. Mas com a Vertigem Discos, pronto.
Com oferecimento, fique em casa com a Vertigem Discos. Nossa, cara.
Aí.
Não sei se a gente tem muito poder para isso não, hein, cara. Mas, pô, gostei da sugestão. Achei
Pô,
bonito. Vou
mas
colocar
aí
você no quadro de funcionários do mês
puxa, que
da
bom.
Vertigem Discos, assim, né? Recheado de pessoas no hall, né? De uma pessoa.
Minha nossa.
Beleza. Pois a
Lembrando que a
rocha
gente
é
está
essa.
criando isso agora, viu? Tipo assim, é a coisa que veio agora. A gente grava sempre o programa assim numa lapada só, então não tem essa de, vamos combinar aqui, não sei o quê. Não, é na
Não, não
lata.
tem, não tem. Sem edições,
Sede.
sem nada.
Porque a gente é underground, porra.
É, porra. Beleza, vai. Manda suas 5 questões para mim, velho, a rocha aí.
Beleza, então, vamos lá. Pergunta número 1. A Vertigem está parada nesse período de quarentena, professor?
Cara, não. Não necessariamente. Parada porque não tem rolê, né? Esse é o termo parado para Vertigem. Mas nós já tínhamos o. É engraçado falar de nós, né, cara? Sendo que sou eu, né? Mas enfim, sou meio esquizofrênico. Mas assim, já existiam dois lançamentos, três lançamentos, na verdade, da Vertigem para esse primeiro semestre, né? Esses lançamentos vão acontecer. Né, já estão em fábrica. Um é o da Dead Enemy, né, da banda de thrash daqui, né, está sendo um lançamento nosso. Um outro lançamento que vai acontecer na verdade, é o CD de 20 anos da Obscure daqui também, o Overcasting,
Ó,
né,
olha
que ia
aí.
ser lançado no Abril Pro Rock, né, detalhe que o Abril Pro Rock teve que ser cancelado como outros festivais do primeiro semestre, né, mas isso aí não assim, não cancelado, né, enfim, ele foi colocado para o segundo semestre, né? É importante que os festivais não estejam fazendo a noção de cancelamento, e sim de adiamento, digamos assim, do festival, né? Então, o Overcast da Obscure ia ser, né, lançado lá, né? A Vertigem ia estar lá como um dos componentes ali das banquinhas do festival, né? Mas existe toda uma resistência, uma iniciativa de que vá haver, né, o Abril Pro Rock ainda esse ano, e a gente vai manter essas questões, né, lá como sempre pensamos em fazer e tal. Claro que o CD da Obscure vai chegar antes, né? Mas vai vir numa edição muito legal, cara. Vai vir num Digifile lindaço, né? As artes e as composições estão sendo feitas pelo Alcides, né? Para quem não sabe, o Alcides é um dos cabeças do Abril Pro Rock, também é design gráfico, né? E tem um selo chamado Burning Records, junto com a Vertigem Discos também e a Burning Records, né? É, tá Your Poison Records, né, do João, que é brasileiro barra português, né, gente finíssima também, um selo muito legal, e é um lançamento muito esperado pela gente aí, que em breve deve estar chegando aqui já, né, o da Dead Enemy também, ainda nesse mês de abril já chega aqui em Fortaleza, e obviamente com um coletivo de 10 selos, então ela vai ser espalhada aí pelo Brasil todo, então em breve vai rolar.
É
Outro
isso aí.
lançamento que está na agulha já é o do Teste, né? A versão da Vertigem Discos do álbum Jogo Humano do Teste, que eu estou lançando num formato bem interessante, assim, né? Ele ia chegar nas minhas mãos na semana da quarentena, né? Então a gráfica que estava fazendo o trabalho, obviamente, ela também parou sua produção, né? E juntamente rolando esse atraso um pouco nesses lançamentos e tal. O do Teste, pelo menos, é o que vai demorar mais, né? Já que depende de um trabalho gráfico, né? E a gráfica que está produzindo esse tipo de material, ela não está funcionando, obviamente, pela questão da quarentena, né? É, já existe um lançamento aí previsto para depois, para o segundo semestre, mas eu não posso falar ainda, né? Mas vai ser um lançamento muito especial para a Vertigem, como todos os lançamentos da Vertigem são especiais, né? E é isso, cara. A Vertigem não para. A gente está pensando também no lançamento do álbum, né, da Lixo Orgânico, que é a banda que eu tô cantando agora aqui, né? Que obviamente vai sair pela Vertigem também esse material, né? E eu tô trocando material com outros selos do Brasil, né? Fiz uma troca recente com o pessoal de Curitiba, né, da Terceiro Mundo Caos e tal. Enfim, tentar movimentar de certa forma, né, cara? Óbvio que as vendas caem. Mas a gente vai sobrevivendo, né, de certa forma, divulgando, usando a internet, né, para poder continuar fazendo o trabalho. E é isso.
O
Uou!
senhor tanto canta quanto encanta, professor? Como é isso
Sim,
aí?
cara. É, eu, assim, na verdade, eu canto e tento encantar as pessoas para elas ficarem indignadas, assim, né? O
Ah,
Lixo
muito
Orgânico,
bem.
ela tem essa proposta de jogar na cara as coisas que estão acontecendo, né? Tá sendo um trabalho bem especial, assim, de composição de letra e até mesmo de cantar, né? Porque, pô, foda é o cara acumular função, né? O cara dá aula de segunda a sexta, né, em escola profissionalizante integral, ainda cantar e tentar fazer uma voz meio brutona, né? Mas eu acho que eu vou conseguir. Ou não.
Ah, vai. Sim. É, número 2. É, a música underground, como heavy metal ou rock em geral, ele está parado na quarentena?
Não, cara, de forma alguma. Eu percebo que as bandas, elas estão buscando formas de divulgação, né? Elas estão se juntando virtualmente, claro, né? Se juntando numa forma de tentar ampliar essa divulgação e fazer com que essa informação chegue às pessoas. Coisa que, obviamente, o pessoal do underground já fazia, né? É claro que a gente fica meio parado porque é um pouco assustador essa situação de você ter que ficar em casa por causa de uma pandemia, né? A gente nunca tinha passado por isso, né? Então é uma coisa nova e acaba assustando as pessoas, mas quando elas começam a refletir sobre essa atual situação, é necessário que a gente passe a refazer muitas práticas nossas, né? Então eu vejo sim, cara, eu vejo marcas, selos criando ou tentando criar formas de disseminação. Então, de maneira nenhuma, o underground ele tá parado, né? Principalmente bandas que já estavam produzindo materiais, né? De certa forma, tentando continuar, né? É, um desses exemplos é o Desalmado, que está finalizando um disco novo, né? O Rastilho, né? Banda Zona lá de São Paulo também teve que parar um pouco as gravações, né? Porque estavam finalizando os vocais Então, assim, infelizmente, algumas bandas são prejudicadas, mas ao mesmo tempo elas vão criando conteúdos, né? Isso é muito importante, cara, você continuar criando conteúdo. Ah, não tem a música, por causa do estúdio e tal, que obviamente não vai estar funcionando. Mas, de certa forma, a galera vai tentando criar conteúdo, venda de merch pela internet e por aí vai, né? Então, é essa movimentação que eu percebo.
Número 3, voltando para a política. Haverá
Opa!
impeachment, por conivência do governo quanto ao corona? Espera-se, torce-se que sim.
Cara, se acumula uma sucessão de erros do Bolsonaro. Erros esses, cara, que já são passíveis de processo de impeachment desde a primeira merda que ele fez. Entendeu? O lance é essa confiança extrema que a gente tem no Estado, né? No Estado, quando eu digo nos poderes que regem, né? O governo federal, disso acontecer. É claro que as pessoas falam, ah, mas se o Bolsonaro vai cair, vai ter outros no lugar dele. Meu irmão, ele, infelizmente, compõe o símbolo principal da merda toda, cara. Então, a queda dele, querendo ou não, vai provocar um ânimo, sim, cara.
Sim.
Óbvio, uma preocupação de quem vai substituí-lo, né? Porque o Mourão, puta que pariu, cara. A gente sabe que existe toda uma corja por trás, não é só ele. Né? Mas são atitudes tão extremas, cara, tão absurdas e ao mesmo tempo revoltantes e preocupantes, por sinal, que não tem mais como tolerar. Não tem como, cara. Então, assim, a sucessão de erros dele provavelmente vai ser a rasteira mor da porra toda, né? Pelo menos se não ocorrer, né, vai fazer com que as pessoas reflitam na merda do que elas estão fazendo, assim, em quem elas estão votando, por exemplo, né? Então, a estimativa que eu vejo é essa, mas por mim ele já estava morto antes de se eleger, né? Mas, enfim, né? Fazer o quê? É
Número
isso.
4.
Número 4. Vai.
Número 4. Após tudo isso, no caso, tudo isso que eu digo, a questão da doença e tudo, do corona, após tudo isso passar, o que mudará no mercado de música?
Cara, vai ter uma pane pesada. Vai ter uma pane pesada. A gente já sabe que o Brasil não depende mais de major para música circular,
Sim.
né? Isso no caso do underground, na parte do rock and roll, da música extrema e por aí vai, né? Então, assim, o ruim disso tudo é quem é que vai ter grana para conseguir bancar essas produções coletivas, né? Porque o que que vai acontecer? As pessoas vão querer pegar a grana delas, mas para sobreviver, entendeu? E não necessariamente em fazer lançamento. Então vai rolar meio que uma pane com relação a isso. Não é uma pane eterna, né? Porque a gente sempre tirou dinheiro do próprio bolso. A Vertigem é um exemplo disso. Eu não tenho um caixa da Vertigem. Estou no quarto ano de Vertigem, eu não tenho um caixa financeiro da Vertigem. Então
E
isso acontece na prática, né?
todo mundo sabe também que quem escuta música underground sabe que a galera rala pra cacete, cara. Tipo assim, não tem um cara que tá com as pernas pra cima, esperando vir
Sim.
só a ideia pra poder gravar e tal. Cara, a galera chega, acorda 5 horas da manhã, pega no batente, vai trabalhar de professor, vai trabalhar em escritório, enfim,
Sim, com
cara, a galera dá
certeza.
os pulos. Tipo, aqui é Brasil, porra, e tem que ser desse jeito, infelizmente.
Pois é, então assim, eu não vejo um cenário muito positivo financeiramente, né? Vendas caem, óbvio, né? Como eu falei para vocês, as pessoas vão concentrar a grana delas para sobreviver diante disso aí, né? É uma situação totalmente adversa daquilo que a gente vivia anteriormente, assim, mas não chega a ser uma coisa que vá parar, entendeu? Mas que vai ter um baque, já sofre um baque, né? E depois também vai ter um pouco mais, digamos assim. E é isso.
E a última, para a gente encerrar esse bloquinho das 5 perguntas, né? Depois que tudo isso passar, a Vertigem ainda tem a pretensão de lançar um festival, o Vertfest, por exemplo?
A ideia do Vertigem Festival, cara, já é um sonho meu aí, digamos assim, né? Existem,
Nossa.
obviamente, bandas aqui de Fortaleza que podem tranquilamente compor um festival da Vertigem. Eu penso muito nisso, né? Já há uns 2 anos, muitas pessoas também tentam me sugerir, fazer um fast e ir começando aos poucos, mas sim, cara, é necessário que tenha, né? Até como uma forma a mais de valorização das bandas que a gente lança, né? Então, rola, cara, vai rolar sim, tem que rolar, cara, tem que acontecer para poder impulsionar isso, né? Não só lançar o material físico da galera, mas também ter espaço para a galera mostrar o som ao vivo e, porra, banda foda aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, é só o que tem, né? Então, é de extrema importância que a gente também passe a refletir em como vai ser feito esses eventos a partir de agora, né? E a constância deles precisa ser maior, porque as bandas precisam tocar, precisam mostrar, precisam passar o seu material também. Então, isso é importante, né? Criar essa visibilidade de novo, né? Então, é isso. Eu sou uma
E
pessoa esperançosa ainda no meio desse caos todo, assim. Eu
é
acho.
nós, né, cara? Tipo, principalmente a gente que consome música no sentido de
Constantemente.
você na parte do underground mesmo, então a gente tem que ter sempre essa visão para frente do que a gente vai fazer depois, mesmo porque é a gente que ainda vai continuar movendo o movimento, né?
É, exatamente, exatamente. De certa forma, é parte desse movimento, né?
Sim.
Massa. E é isso. Sim, então vamos lá, vamos começar. O podcast de hoje, então, ele vai falar de um dos álbuns mais especiais que a Vertigem já lançou,
E
que é
que
o
a gente está
Antidroga
devendo
Bruta.
também faz tempo, né?
E a gente está devendo fazer um podcast desse há muito tempo, isso é fato, né? O Anti-Autoajuda da banda Manja Cadáver. Não vou falar o termo correto, não. Vou falar o termo popular, né, e tal. É
Fica
o
à
Manja
vontade, fica à
Cadáver
vontade.
que assim, é um lançamento especial porque, né? Aí vem a historinha, né? Tem que ter a historinha antes da análise, né?
Sim, senhor.
O Anti-Autoajuda, a proposta do Anti-Autoajuda veio até mim pela Nata, né, pela vocalista da banda, que ela mandou uma proposta em PDF sensacional, que mostrou assim um nível de cuidado, cara, em apresentar a banda. Sei lá, num cuidado, num carinho, assim, num nível de profissionalismo tão absurdo, cara, que quando eu comecei a ler essa proposta do álbum, o que que é a banda, o alcance da banda, cara, eu achei isso espetacular, assim, aquela coisa de, porra, eu quero, cara, que puta postura, né, cara? E assim, eu já conhecia a banda de algumas músicas, não conhecia profundamente a banda, né, e o fato da Vertigem topar e criar esse laço, né, com a banda e ver a postura dessa galera, assim, uma postura que é totalmente dentro da minha própria postura política e de até atuação social, digamos assim, eu falei, porra, cara, é isso, meu irmão, é uma coisa que a Vertigem precisa, né? É dar impulso, de certa forma, para bandas com esse tipo de postura, né? E quando eu li a proposta do Anti-Autoajuda, da questão da. Né, do como ele foi feito, dessa questão da ajuda de conversa com psicólogos, uma preocupação político-social, anticapitalista, antifascista. Eu falei, porra, cara, isso é tudo muito perfeito, assim. Então, foi uma honra, cara, para Vertigem Discos fazer parte do coletivo de selos do lançamento do Anti-Autoajuda. E lembrando que no final do ano passado teve um show da Manja Cadáver aqui em Fortaleza, né, que foi uma oportunidade de ter conhecido a banda, né, conhecer no sentido de estar frente a frente, né, com eles, assim, então são pessoas muito especiais, né, foi muito legal, assim, ao mesmo tempo você ser um selo que lança, mas você é fanboy, cara, eu acho isso iradíssimo, cara, você tá lá de frente pros caras e falar, puta merda, cara, olha só a banda que eu ajudei a lançar e eu tô conversando com eles diretamente, assim, então é toda uma relação de respeito, cara, de honraria mesmo pra Vertigem. E a profundidade, cara, de alcance desse álbum, cara, porque não é só um álbum de hardcore crush, entendeu? Não é só isso, cara. As letras, elas têm uma profundidade. Existe uma narrativa ao longo do álbum, não só no próprio encarte, como também na própria sequência das músicas, e que se preocupa com essa ideia de você mostrar o quanto as pessoas definham em seu cotidiano de trabalho, de massacre mesmo de trabalho, de modelo de vida, desse padrão, né? E como elas podem chegar num sentido de despertar dessa situação. Não necessariamente buscar o suicídio como uma forma de saída, mas mostrar A luta como cura, né? Como é o título da faixa 9, né? Da última faixa. Então é um disco, cara, que mostra mazelas, mas que ele é extremamente positivo porque ele mostra uma saída, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas reclamam muito, mas elas não trazem soluções, né? Então esse álbum ele é sensacional porque ele traz soluções, né? E são bem claras, assim, não só. Por isso que é legal que o álbum em si. Ele não é só a música, ele é desde a composição da arte da capa, né, que o Marcelinho, o antigo guitarrista, né, já que a banda passou por uma reformulação agora, né, o Marcelo Dodge, ele fez uma arte sensacional. O título Anti-Autoajuda já é um título muito foda, né, que quebra com essa noção individualista de que você pode conseguir por conta própria, que é algo ridículo, né, mas é algo incentivado dentro do capitalismo, né? É, a preocupação de existir uma narrativa no encarte antes das letras da música e de
Ah,
ter tido um suporte profissional, né? Então, isso é muito
inclusive,
fantástico.
eu queria até elogiar a Manje, porque é a primeira banda que eu pego o encartezinho com as letras e eu vejo que tem esse cuidado de discutir a letra da música. Então,
Isso, cara, isso.
cada letra, no caso, são 9 faixas, cada faixa do CD. Antes da letra da música, ele vem com um comentário
E isso é uma
do
narrativa,
criador.
né? Exato.
Sim. Então, assim, fica aquela história de, digamos assim, você quiser entender sem ter o encarte, ótimo, mas você tendo o encarte, melhor ainda que você pega já o espírito de como foi que eu escrevi isso que você está escutando.
É, e é uma banda que não, você não tem que dar desculpa de que, ah, eu gosto porque é a música pela música. Não, esse álbum ele mostra exatamente que não é a música pela música, né? E eu acho isso legal porque, por exemplo, o Abuso Sonoro nos anos 90 e o próprio Rashilho, que é uma banda que eu tenho como referência também, é uma outra banda que tem essa preocupação. Né? Eu achei iradíssimo. Pô, tem um álbum do Abuso Sonoro que eu não lembro qual é o nome agora, que o encarte é praticamente um livrão, cara, com ideias anarquistas, por exemplo. Né? O Pregue o Caixão também é uma outra referência de álbum que faz isso. E fica a dica para as bandas, cara. Se tem alguém de alguma banda escutando esse podcast da gente, meu irmão, não é só a preocupação visual do teu trabalho, não, cara. Se você tem uma profundidade política dentro do seu trabalho. Coloque isso desde a arte até a postura da banda e até aquilo que compõe o encarte. Isso é importante, cara. Porque, querendo ou não, a pessoa que compra o material também não compra só o material para ter algo físico para tocar, mas também para olhar toda uma composição, cara. Isso é importante. É necessário que as bandas tenham essa preocupação também, de que se for assumir uma postura política, que se assuma por completo e não
Sim.
só por discurso. Né, ou palavras de ordem show, né? Infelizmente, para mim, palavra de ordem show não compõe politicamente ninguém, né? E sim a postura, a atitude, aquilo que se demonstra socialmente, né? Então é por aí. Eu vou me empolgar falando desse disco, cara. Tu tem que me contar, senão vai
Jura,
ficar um
professor?
negócio meio, sei lá, cara, Fidel Castro fazendo discurso, cara, que eram horas assim, tá, né? Então, por favor, me corte, professor Eric. Então é isso, assim, para fazer uma
Senhor.
introdução, digamos assim, da historinha, né, do anti-autoajuda e da relação da Manja com a Vertigem Discos, né, é isso. Né?
Pois é.
Então é isso, né? Pronto.
Pois então vamos lá, né? Então deixa eu começar a introduzir aqui a banda aqui para o pessoal. Então nós temos
Ah, é.
aqui a, né? No caso, deixa eu começar primeiro, viu? Que agora você já falou muito, deixa eu começar um pedacinho também.
Tá, eu vou tentar aqui, eu vou me segurar, vai.
Sim, senhor. Então, temos hoje aqui o Manja Cadáver, é uma banda que iniciou-se em 2011 no interior de São Paulo, e a formação que eu consegui aqui no encarte, nós temos a Nata, que é o vocal, né? O Marcelo Kruzinski na bateria, o Jonas no baixo e o Marcelo Dodge na guitarra. Então, nós temos aqui um quarteto. E realmente eles trazem um material que, do que se apresenta da primeira música até a última, é aquilo ali. É aquele velho pé na porta, soco na cara e vamos embora.
É bom demais, cara. É foda. E
Eu.
assim,
Não,
detalhe
diga.
técnico, o baixo é sensacional, o disco inteiro. A
Sim.
captação, as linhas de baixo do álbum, para mim, são absurdas. Desde a primeira vez que eu escutei ele, eu falei, puta merda, cara, que baixo é esse, meu irmão? Parabéns pro pessoal do Family Mob que fez a gravação, né, do estúdio Family Mob, porque, meu irmão, o baixo ficou. Assim, o álbum inteiro é fantástico, mas aquilo que salta os olhos ao longo do álbum, assim, tecnicamente entre aspas, né? Que eu não sou nem técnico de som para falar isso, né? Mas as linhas de baixo e a gravação do baixo, o baixo mesmo dentro das músicas é incrível. Para mim é incrível, assim, dentro desse álbum. Não sei se você chegou a perceber isso, assim, tá? Ele é bem proeminente, assim. Isso é muito massa.
Sim. É, no caso, eu fiquei mais encantado pelo próprio encarte mesmo do CD. Assim, o que chamou realmente a atenção foi isso, esse cuidado que eles tiveram com a própria explicação, né, das letras, das músicas. Então, é assim, é um fato assim interessante. Ah, mas isso aí todo mundo pode fazer e tal. Mas assim, comumente eu não vejo muito isso nos CDs, DVDs que a gente escuta.
Tem vários diferenciais, digamos assim, né? É um álbum que trata de uma temática específica e segue com ela até o final, assim. Então, não posso dizer que é um álbum temático porque soa meio prog, assim, né? Um álbum temático e tal. O álbum, ele tem um tema, né? Ele tem discussões, não é um... existe, ele tem um tema norteador, né, que é a crítica ao sistema capitalista. Esse é o tema norte do álbum inteiro, assim, a meu ver, né? E que dentro dessa crítica ao sistema capitalista vai se apresentando os seus diversos problemas e as possíveis soluções, né? Então é quase uma construção de um trabalho acadêmico, assim, tá? Se você
Sim.
for ver a grosso modo, né? Então, para você ver o nível de cuidado especial, digamos assim, né? Então vamos nessa.
E aí, você que
Primeira
também está
música
escutando a
para
Vertigem agora, que está faltando ideia para fazer o seu TCC, fica a
olha
dica aí, ó.
aí. Importante, cara, pegar o álbum antes de autoajuda para compor um trabalho acadêmico é incrível, cara. Incrível.
Sim.
Incrível mesmo, assim, né? Não é babação, não, cara. Porque quando você se aprofunda realmente na proposta do álbum, você vê que é necessário você fazer leituras acadêmicas para
Sim.
entender certas questões, não só dentro da filosofia política, mas também da própria psicologia, né? Então é foda, cara. É um negócio incrível, velho. Porra, muito, muito,
Ah,
muito
outra
sensacional.
coisa é assim, à medida que a gente for falando aqui do álbum, quando a gente também for se despedir e terminar aqui o programa de hoje, a gente gostaria também do retorno do pessoal que está escutando esse podcast ao vivo, ou ao
Ah, é
vivo não.
necessário, né? As opiniões, né? Então é importante que a galera
Então, por
participe
exemplo,
mesmo. Eu falo.
o áudio está bom, o áudio está ruim, a banda que a gente pegou é legal, é
Já
ótima, gostamos
conhecia, né? E
bastante.
tal.
Exato. Sim,
Tá.
deixa eu começar aqui a
Primeira
primeira
música, então. Ó.
faixa. Obrigado, professor. Então, primeira faixa aqui do CD, no caso, se chama Patologia Sistêmica. Lembrando que é assim, é um álbum que você não vai ter o trabalho de você degustar, de você apreciar, porque as músicas elas são curtinhas. Então, por exemplo, a Patologia Sistêmica, a Hostil, que é a quinta, a nona. Então, são as maiores assim do disco, do CD. As outras são o quê? 1 minuto, 2 minutos. Então, você, por exemplo, você escuta, mas você fica daquela instigação de você, caramba, cara, que legal, vamos de novo. Aí você escuta aí, vamos de novo. Cara, quando eu
Exatamente.
comecei a escutar isso aqui também, cara, acho que eu passei assim um dia escutando uma mesma faixa, assim, uns 10, 15 minutos, porque a letra da música, ela é intrigante. Ao mesmo tempo, ela é assim, desperta a curiosidade da pessoa no momento que você pega aquele encarte para você ler, e quando você lê a explicação, você, caralho mesmo, sério mesmo, tipo, vamos de novo. Então, bem legal assim. Então, voltando, patologia sistêmica, primeira faixa. Então, ela fala, né, assim, no caso o que eu vou dizer agora não é o que está no encarte, viu, meninos e meninas, é o que eu entendi. Então, eu escutei
Boa.
primeiro para depois eu poder escrever a resenhazinha. Não, eu não peguei copiado, não. Se tiver diferente, enfim, paciência. Então, patologia sistêmica, ela fala dessa repetição do homem do dia a dia. Acorda, trabalha, come, volta para casa, dorme. A monotonia e a robotização do homem. Então, você, digamos assim, você está virando, você não é mais homem, homem carne, você agora é máquina. Você entrou num loop contínuo daquilo que você faz sempre. Acorda, trabalha, come. Acorda, trabalha, come. E é isso. A patologia é uma doença. É uma doença que ela é sistemática, ela vai se estendendo ao longo do seu dia a dia.
E assim, complementando o que você fala, né, essa patologia sistêmica, ela é a famosa alienação dentro do sistema capitalista, né? De que só existe um único modelo de vida, e esse modelo deve ser seguido mesmo você estando numa condição de massacrado,
Sim.
né? Então, é a condição em que o trabalhador comum ele é colocado, né? Então, patologia sistêmica, ele é como se fosse um laudo médico, a primeira música, dizer assim: ó, cara, isso aqui, ó, você é isso aqui, entendeu? Você tá morrendo, você tá mal, mas por que que você tá continuando nesse ritmo, né? Então, a imposição que o sistema capitalista ele coloca a gente é justamente estar dentro desse padrão do relógio, né? Por isso que os bilionários estão desesperados agora. A galera tá em casa, velho. O pessoal tá se protegendo de um vírus e tal. E aí os bilionários estão ficando louco. Ah, vou demitir em massa. Vai demitir em massa por quê, pô? Tu tem grana pra caralho, velho. Vai demitir por quê? Então a quebra desse ritmo faz com que aqueles que estão no topo da pirâmide também comecem a se cagar de medo, né? Então, o patologia sistêmica, ele vai falar dessa alienação presente no sistema capitalista, dessa rotina massacrante em que a gente está tão imerso nela que a gente não consegue não só não conseguir visualizar uma saída, como também não querer sair dela. Achar que é normal, ah, é isso e acabou, né? Então, é uma música foda por causa disso, né? Que o início da narrativa é exatamente essa, assim, a patologia sistêmica é um contexto, digamos assim, da proposta do álbum, né? E o riff de baixo no começo da música é fantástico. Vou falar do baixo a gravação inteira aqui do podcast. Muito bom.
Sim, não me diga, professor.
Bonito,
Sim,
bonito.
vamos lá. É, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa da primeira faixa?
Não, é isso mesmo, cara. É
Ah.
brutalidade lindo.
Sim, outra coisa que eu esqueci de dizer, né? As favoritas, no caso do
Ah,
CD,
sim.
ele é muito bom. Assim, é um CD 10 de 10. Se for para escolher, digamos, as melhores, eu escolheria quatro. A primeira, que abre mesmo o álbum, Patologia Sistêmica. Gostei muito da terceira, que é a bem curtinha, mas assim, a que mete a faca e roda, a
Sim,
fracasso.
fracasso, porra, tu é doido,
E
cara.
as duas últimas que encerram o álbum, né? Que é o A Tempo para os Sonhadores e A Luta como Cura. Achei assim demais assim, o encerramento. Ele apresenta o problema, depois ele desenvolve o problema dentro da temática do disco, e no final ele mostra uma solução. Então é legal assim, ele é uma redação, assim, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim, né?
Eu vou falar da minha favorita quando a gente chegar nela. Que aí
Certo.
eu tenho que fazer toda uma análise por causa disso. Se nada muito aprofundado, assim, mas tem que fazer, tem que rolar. Tem que rolar.
Não, mas isso aí ninguém se incomoda, não, professor. Pode ficar tranquilo. Vamos
Vamos
lá.
lá. Faixa número 2, então, né?
Número
Produtos
2
do
é a. Oi?
Isso. Produtos do medo, a faixa
Sim.
número 2.
Produtos do meio, faixa número 2.
Isso,
Na
vai lá.
minha concepção, é a questão da mercantilização do homem, né? O ser humano como teste de produto, e ao
Isso.
mesmo tempo existe uma venda de uma falsa satisfação, ou seja, você está se iludindo com aquilo que você consome, com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, em meio a todo o problema que você está enfrentando. Depois de você sair da faixa número um, que você se robotiza, que chega em casa e precisa se desvencilhar do trabalho, você vai ter aquela falsa felicidade com
Isso.
um computador, um jogo, qualquer outra coisa do tipo.
Você falou exatamente o que eu ia colocar, cara, que o produto do medo é justamente como vem junto com o pacote da alienação capitalista, é produzir um consumismo que faça com que você não se revolte, você fique preso naquilo ali. Então o consumo, ele é muito sedutor dentro desse sistema. Né, e faz com que você gaste mais do que aquilo que você ganha para poder te manter dentro da máquina e fazendo essa máquina capitalista funcionar, né? E eu botei assim na minha análise no produto do medo também, cara, é que dentro disso tudo você tem ainda uma cobrança social, e essa cobrança social, ela tá aplicada a modelos, assim, né? Então, o que que acontece? Essa questão dos modelos que são aplicados, né? Peraí, só um minutinho que o Skype tá dando uma avisada aqui, se perguntando se eu vou parar agora. Que sensacional, cara. Bonitinho isso aqui. Quando a gente chegar em 1 hora, a gente dá aquela velha pausa, né, para poder abrigar no Ancore e tal. Mas enfim,
Certo.
continuando.
Sim.
O produto do medo, essa cobrança social, ela vem em forma de modelo, desse modelo de vida em que a sua classe está inserida. Entendeu? Então, essa alienação capitalista te força a viver dentro desse espaço. E o consumismo, a própria internet, ela faz com que você viva dentro dessa alienação constante, né? Que você ache o consumo como uma forma de aliviar a sua dor, né? Então, o produto do medo, ele vai dentro desse contexto, né? De sequência do álbum e tal. Né? E como toda música do álbum, ela é altamente furiosa, assim, em termos de musicalidade, cara. É um álbum muito nervoso, assim. O que eu acho legal, cara, que o álbum, ele não quebra numa balada, assim, né? Só na última música que ele vai dar uma suavizada, assim, em termos de melodia, né? Então,
Suavizado assim, né? Abre aspas, né? Porque...
abre aspas, né? Então, assim, então Produtos do Medo é exatamente isso, cara. É esse consumismo que é colocado num modelo social como se ele fosse uma forma de aliviar a loucura, né? Que é essa patologia do sistema, né? Essa alienação capitalista, assim. E é isso. Foda pra caralho. Muito bom.
Vamos lá. A
Isso.
faixa número 3, fracasso. A
Isso.
Fracasso, ela é bem curtinha, ela já não tem assim muita letra, é a mais pequenininha, a mais pirrotoquinha, dá até para ler aqui, né? Então, tudo parece ter sido em vão, esqueço o mundo, ignoro a razão, era para ser, não foi, sensação de vazio corrói e não mudará. Então, ela é assim,
Isso.
ela é bem autoexplicativa, digamos assim, você falhou, não tem mais volta, é isso aí, boa sorte.
Pois é, e fracasso também, cara, é o momento em que você percebe que você alimentou um modelo de vida que você não conseguiu atingir o ápice dele. E você descobre que nunca vai conseguir atingir esse ápice, né? Então, o fracasso é um negócio pesado, porque é aí que começa a nascer a velha depressão, né? A depressão, ela vai nascer nessa noção de fracasso. Mas o que que é o fracasso? Fracasso para quem? Né? Nunca é uma noção de si, e sim uma noção de externa dos modelos que são pagos, são colocados para a gente, né? Então, o fracasso é importante que você percebe que você vai continuar alimentando essa máquina, mas você não vai ascender. Você não vai conseguir. Essa é a grande sacada. E o capitalismo, ele é bruto com você com relação a isso. Quando você vê que não vai atingir aquele modelo, ele pisa em você, ainda ri da tua cara dizendo: "Ó, e você também não pode parar", né? Então, isso se coloca enquanto fracasso dentro de um modelo social de alienação capitalista. Faz com que as pessoas entrem num estado de vazio, né? O que que é o vazio? Pô, vou ter que continuar fazendo isso, mas mesmo sabendo que eu não vou atingir o patamar desse modelo, que é colocado para mim como um objetivo principal, né? Que aí a gente entra nesses coachings e livros de autoajuda que, puta que pariu, cara, são nojentos, velho, são alienações nojentas, cara. De, pô, vamos lá, pensa positivo, pô, você vai conseguir, pô, pensa no não sei o quê. Não, você não vai, cara, é isso. O modelo, ele te massacra para você não conseguir, entendeu? Então as pessoas, elas entram num estado de vazio, onde aquilo que vai sorrir e estender a mão vai fazer com que ela vá atrás, né? E geralmente aquilo que sorri e estende a mão é o quê? Aquele que tá querendo tirar mais dinheiro de você. E a gente acrescenta igrejas evangélicas, essa noção desse pensamento neopentecostal nojento, né? Essa coisa do coaching também, que eu acho ridículo, né? E por aí vai. Assim, ah, eu tô trazendo esperança para a pessoa. Não, você não tá trazendo esperança para ela. Tu tá querendo deixar ela viva, não deixar ela se matar para continuar alimentando o sistema, né? E é isso, assim, o fracasso, ele vai nisso, é o vazio que é produzido dentro da gente a partir do momento em que a gente sabe que não vai atingir o objetivo desse modelo social, né?
Sim.
Uou! É isso
Uou.
aí. Beleza.
Vai dar uma paradinha agora? Ou para trocar o disco?
É. Lado 1 acabou. Eu vou dar uma parada na gravação, vou salvar aqui e a gente volta com Caminhos de Ferro, que tem videoclipe, né? Que é muito massa, por sinal.
Sim.
Beleza? A gente já
Beleza.
volta.
Já, já.
Segura. Só apareceu o reloginho aqui.
Deixa
É,
eu olhar.
voltando então com o podcast da Vertigem Discos pro lado
Voltando.
B do disco, do nosso disco, né? Do podcast e tal. É, vamos lá então, a gente vai para a quarta faixa, que tem um videoclipe dela, por sinal, né? Que é Caminhos de Ferro. E aí, Érico, qual a tua primeira impressão sobre Caminhos de Ferro, cara?
Vamos nessa. Faixa 4, Caminho de Ferro. Sem ter dado aquela espiadinha no encarte, né? Então, Caminho de Ferro é a tentativa do ser humano sair do modo de vida comum. O que é esse modo de vida comum? Exatamente o que ele estava demonstrando na patologia, no que ele demonstrou no produto do medo e que no finalmente chegou ao fracasso. Então, ele é aquele modo de você trabalhar, chegar em casa, aí se distrair com alguma coisa e no final não deu certo e tudo. Então, o caminho de ferro é aquilo ali. É a tentativa de o ser humano assim, ele cai a ficha, ele é assim, porra, bicho, quer dizer então que eu estou fazendo isso aqui de novo e de novo e de novo e eu estou quebrando a cara e tudo? Não, eu tenho que arranjar uma maneira de eu contornar isso aí, não posso continuar desse jeito, eu vou enlouquecer dessa forma. Então é a modo de dele sair desse contínuo.
E assim, a Caminhos de Ferro, né? Cara, é aquela. Para mim, é o ponto em que o ser humano chega dentro dessa composição do sistema capitalista, onde ele ou se mata, que é o que acontece na maioria dos casos, infelizmente, principalmente entre os jovens. O suicídio chega exatamente, para mim, assim, isso na minha visão. Que o ato de suicídio e de uma decisão desesperada de uma pessoa em tirar a sua própria vida, ela chega exatamente naquilo que Caminhos de Ferro está falando, né? Então é aquele ponto de ou você encerra a tua vida porque você sabe que não vai chegar, né? Como você chega na ideia do fracasso, que é na faixa 3. E o Caminhos de Ferro fala justamente isso, cara. Eu me vejo numa situação, né, por exemplo, hipoteticamente falando, que é mais fácil tirar minha vida do que eu me manter nesse modelo, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, Caminhos de Ferro é o ponto de reflexão do ser humano. Porra, cara, como você falou agora, eu vivo desse jeito, né? E aí, o que vai ser feito a partir de agora? Então, Caminhos de Ferro é o ponto da virada do álbum do Anti-Autoajuda, né? Que é o mais interessante. Se o Anti-Autoajuda fosse um álbum totalmente, sei lá, negativo, ele acabaria em Caminhos de Ferro. Entendeu? A pessoa vai deixar de. Porra, acabou Caminhos de Ferro, pô, o cara morreu, então, quem tá na narrativa do álbum, né? Então, Caminhos de Ferro é legal porque ele mostra que passo foi dado, que não foi o suicídio, né? A partir de Caminhos de Ferro, a gente vai ver a mudança. Né, a partir da coletivização, do conhecimento da realidade e por aí vai, que é aquilo que nós professores fazemos, né?
Bom
De
dia.
despertar a galera que está próxima da gente para dar esse passo para frente, de entender a realidade como ela está ocorrendo, de refletir criticamente, sobre ela e tal. Então, Para mim, a faixa 4, Caminhos de Ferro, é o ponto de virada do álbum, né? E da própria narrativa também do álbum. Então, ela é crucial, assim, para o entendimento da proposta do anti-autoajuda, é você saber que existe um contexto antes de Caminhos de Ferro e o contexto que vai ocorrer depois de Caminhos de Ferro, né? Então, para mim, é a faixa-chave, assim, da quebra e da continuidade do que é a proposta do anti-autoajuda. E é isso, assim. É uma faixa, obviamente, foda pra caralho, como todas as outras.
Inclusive, quando a gente trabalha com os meninos, os alunos em sala de aula, esse caminho de ferro, a gente não trabalha só porque é errado, porque é certo. A gente trabalha aquilo ali. O trabalho que eu digo é a questão de apresentar o problema ou a sugestão, de forma racional. Então, tipo assim, olha, isso aqui tá ruim. Por que isso aqui tá ruim? Por causa disso aqui. E por que não pode mudar isso aqui? Por causa disso aqui. E se eu mudar? Se você mudar, vai acontecer isso, isso, isso. Então, assim, não é aquela questão de bem e mal, o Darth Vader, o Luke Skywalker e tal. Tipo,
É
é aquela
esse,
questão de
entendeu?
você, digamos, a problematização é essa daqui. Como você vai agora? Como é que eu posso dizer? Como você vai
Reagir, né?
encarar, reagir a esse problema? A gente dá as opções. Agora, você aceitar caladinho, bonitinho, só porque tá aqui desse jeito aqui, isso é errado, bicho. É o que tá acontecendo hoje em dia. Ah, mas aí é porque eu não quero, eu quero sair de casa. Isso aí é um absurdo, não sei o quê. Cara, não é uma questão de você querer sair de casa porque A, B e C tá dizendo que não pode. É porque você tem questão de uma coisa muito maior que está se alastrando no mundo todo. Então, não é que nem aquela história, ah, é porque o governador disse que não pode, o presidente está dizendo que pode. Cara, não é uma questão dessa quebra de braço, é uma questão de saúde, é uma questão de uma proliferação de uma coisa que não.
Cuidado de si, né, cara, e dos outros ao
Sim,
mesmo tempo.
sim.
Foda, irado. Faixa 5, professor Érico.
Faixa número
Oxi.
5. Então a gente
Isso.
já vai, depois que a pessoa cai aquela ficha, né? Nós vamos agora para o hostil. O hostil, ele
É, você quer
simplesmente
o
chegou.
inimigo, né, agora, né? O inimigo entre aspas, né? Então.
Ele já se deu conta que ele tomou o outro caminho, né? Ele não morreu. Então ele vai tomar outro caminho. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma fuga do comum, a fim de perceber esse sentimento que ele tinha, que ele descobriu agora, e que esse sentimento, esse anseio, essa dúvida, ele vai agora tomar uma forma de resolver esse problema, essa duvidade que a pessoa tem. Então, essa forma como ele vai fugir, ele vai mediante o sentimento da pessoa, o anseio, a dúvida.
E é
Não
legal
sei.
que o hostil ele trabalha com a noção de morte simbólica. É como se eu tivesse me desfazendo, como você falou, sair do comum. Então, a transição do hostil para a continuidade do algo é que o hostil ele funciona como se fosse a morte simbólica dessa pessoa que vivia dentro dessa alienação capitalista, né? E hostil é importante porque a partir do momento que você enxerga o funcionamento dessa máquina, você passa a poder atuar agora contra ela, né?
Sim.
E é óbvio que a máquina ela vai ver você como um inimigo, ou seja, o título hostil é justamente isso, né? Óbvio que a noção de inimigo que eu coloco aqui é uma noção de inimigo. Eu até botei na minha anotação inimigo entre aspas, porque a visão do inimigo é obviamente de quem está no poder. Então, se você está contra mim, eu vou ver você como, obviamente, um inimigo disso tudo, né? Então, hostil é legal porque houve uma escolha de sair desse modelo, e a partir da saída desse modelo, você promove uma morte simbólica de si, ou seja, você morre, mas você morre enquanto modelo padrão que você vivia, que era o começo do álbum, né? O contexto do começo do álbum, e você passa agora a enxergar criticamente a realidade que você e outras pessoas que estão no mesmo ritmo vivem, né? Então, hostil é a quebra. Digamos assim, é o passo, né, pós os caminhos de ferro, assim, é quando você Eu cito aqui o Zizek, que é um filósofo esloveno, né, que é atuante ainda dentro da filosofia política, que quando ele faz um discurso na época dos movimentos de Occupy Wall Street, né, ele fala para as pessoas no discurso dele em que a festa, a revolta, ela é muito boa e ela é muito barata, ela é muito fácil de se fazer, a manifestação, ela é fácil de acontecer. O difícil é você acordar no outro dia e começar a agir de uma forma com que você realmente queira que as coisas aconteçam, né? A gente pode reclamar, é necessário, a gente tem que se revoltar, é necessário, mas e aí no outro dia? Você vai quebrar com esse modelo e passar a viver da forma com que você quer, né? Então, hostil é justamente o quê? Esse passo do dia seguinte, né? De você falar, porra, agora esse é o momento, eu vou agir dessa forma, né? Então, pro sistema capitalista, pro modelo capitalista, você se torna hostil a partir do momento que você atinge esse nível de reflexão e dá o passo à frente, né? Então, ao meu ver, o Chiu, ela vai para esse ponto, né? Especificamente, tá? É muito, muito foda essa música também. E é isso. Uou.
E é isso. Faixa número 5, Hostil. Vamos agora para 6, Desmascarando Mentiras. Então
E aí,
você.
quando
Sim,
desmascarar
diga.
mentiras é quando você entra na licenciatura de humanas. Você começa a estudar e percebe que você começa a quebrar essas máscaras sociais que promovem mentiras pra gente, assim, né? É foda demais e tal.
Eu
Sim,
já
diz
ia
aí.
dizer assim na questão da exata, né? Que quando você sai do ensino
É,
médio, você viu
puxa
que
minha
aquilo
sardinha,
ali.
né? Foi mal.
Aí quando. Mas porque o senhor sabe que exata e humana a gente brinca e tudo, mas tem aquela rivalidadezinha gostosa, né?
Sim.
E no final das contas, todo mundo é filósofo, todo matemático é filósofo mesmo, então foda-se.
Sem certeza, velho.
Com
Certeza.
certeza. Então a gente vai para o Desmascarando Mentiras, né? Que é
Isso.
exatamente você renasceu, você duvidou, você agora vai começar a agir, né? Então você vai começar agora com o Desmascarando Mentiras, você vai quebrar os paradigmas que antes você era imposto. E a partir daí você vai lutar contra a ideia que a burguesia e o capitalismo eles incutiram na sua cabeça desde do patologia sistêmica até agora.
Exato. E assim, Desmascarar Mentiras, tanto na narrativa como na letra da música, fala da coletividade como essa maneira de saída, né? Porque é interessante que a partir do hostil, você vê que o passo à frente ele só vai continuar a partir do momento em que essa visão crítica da sociedade ela toma um corpo coletivo. Entendeu? Então, a pessoa deixa de ser individualista a partir do hostil, né? Ela tem que fazer uma quebra individual da morte simbólica dela, né? Só que ela só vai continuar esses passos à frente de enfrentamento desse modelo a partir do momento em que ela coletiviza esse tipo de ação, né? Então, é legal o texto de Desmascarar Mentiras, porque ele vai deixar bem clara essa coletivização, que é uma proposta muito bacana da Manja Cadáver, da revolta, e ela precisa ser coletivo, o conhecimento ele precisa ser discutido, o conhecimento precisa ser lido, mas também ele precisa ser debatido, né? Para que se encontrem saídas, né? E formas de enfrentamento, né? Então, é uma proposta mesmo de coletivização dessa revolta, né? Então é interessante que a partir do momento de desmascarar mentiras, você vê que a saída ela começa a se desenhar a partir do momento em que você percebe que o ser humano ele é um ser coletivo.
Sim.
E essa mudança ela precisa ser provocada com o coletivo, com essa coletivização da formação de grupos, né, diversos, digamos assim, não só para debater, para discutir, como também para deliberar, para criar ações e por aí vai, né? E aí você começa a enxergar as mentiras da sociedade e saber onde você pode atuar para a quebra delas, né? E é isso.
É isso. Vamos nessa então, né? Então, depois que
Vamos lá.
a gente desmascarou mentiras, nós vamos agora para o prefácio.
Sim.
Prefácio, você chegou naquele ponto de beleza. Eu já sei o que eu quero, já sei o que eu posso fazer. Então, agora a próxima dúvida é uma forma de encontrar um pensar diferente dos pensamentos liberais capitalistas que foram impostos. Então, por exemplo, você sabe que você saiu daquela robotização, você sabe que você renasceu, você sabe que o capitalismo e o liberalismo são os culpados, agora você vai encontrar uma maneira de pensar diferente deles, de agir diferente deles. Então, é um
Exatamente.
prefácio, né, da vida da.
E é legal que mais uma vez ele traz, a banda traz a noção da coletividade, né? Eu até fiz uma anotação aqui que o saber que ele é coletivizado em desmascarar mentiras, ou seja, no momento em que você aprende a fazer uma leitura crítica da realidade, o prefácio ele já coloca a ação coletiva dentro disso. Eu já sei onde estão as mazelas. Então agora essa coletividade ela vai fazer o quê? Ela vai compreender e vai conseguir relacionar a compreensão crítica e a ação direta, né? Então isso é muito importante. Por isso que é um prefácio, ou seja, é como o momento em que o grupo se forma, tem a sua consciência política, a sua consciência de classe e a consciência do que deve ser feito e de como deve ser feito, né? Então o prefácio ele é bonito por causa disso e tal, né? E é interessante porque essa coletividade que aparece a partir desse momento no álbum é uma crítica direta, obviamente, é anticapitalista, porque ela prega a coletivização diferente do modelo individualista do capitalismo, né? Desse individualismo, dessa meritocracia que as pessoas tanto falam, né? Eu tô no topo porque eu cheguei sozinho. Não, cara, o ser humano ele é um ser coletivo, você não consegue atingir o seu objetivo sozinho. Senão só existiria um único ser da espécie humana dentro da natureza. Né? Então é interessante isso, cara, essa quebra com esse individualismo extremo que a gente vê em todo lugar, né? De um pisando na cabeça do outro, né? Então o prefácio é legal porque ele vai abrir agora no álbum a luz do que é a saída que a banda propõe, né, para essa análise, né? E é isso.
E depois que o cara teve esse pensamento, vem agora, depois do prefácio, nós vemos o A Tempo para os Sonhadores, né? Então, tipo assim, depois que você já arquitetou tudo, chegou a hora de quê? Da resistência. Então, a partir de
Exato.
agora, você vai montar a resistência contra isso que você passou. Então, é uma letra assim bem objetiva mesmo. Então há tempo para os sonhadores. Vou até ler um trechinho bonitinho que eu achei dela, que é
Leia, leia.
esse aqui, ó. É deixar apenas de reagir. Estávamos limitados a isso. Temos que nos mover com consciência, pensar em estratégias e propósitos, passar a entender a nossa importância na composição de uma resistência. Então é aquela história. Não adianta mais você tentar ficar quebrando cabeça sozinho, que agora você já tem a noção de que você tem que ter a resistência àquilo ali. Você vai ter que ter aquele antagonismo de ideias que antes eram apresentadas a você como uma forma correta, era isso aqui, ou você vira um robô, ou você se fada ao fracasso e acabou-se. Então, você já disse assim, não. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou um ser humano. Eu vou muito mais além do que disso aqui que você está me apresentando.
Vamos lá, a gente chegou no ponto, certo? A gente chegou exatamente na minha música preferida do álbum.
Certo.
Porque A Tempo para os Sonhadores é a minha música preferida no álbum, porque eu me vejo nessa música, né? Então, para mim ela é a música mais especial do disco, porque ela é uma explicação, né? É daquilo que eu sou hoje. Né? Então ela tem um impacto muito pessoal, digamos assim, para mim, né? Não só pelo título dela, né? Porque para mim eu faço uma leitura do que o que é o sonhador que é colocado nessa letra, não é simplesmente o sonhador de uma utopia, né? O meu sonho ele é baseado no que é prático, ou seja, o sonho que eu tenho é baseado naquilo que eu vivo. Né? E daquilo que eu quero transformar em uma questão prática, não naquilo que eu sonho que poderá ser. Né? A gente está falando de ação direta, então a gente está falando exatamente de atuar diretamente em cima das coisas, né? Então, assim, é para mim uma letra e uma música muito especial, porque eu me vejo inserido dentro dela, assim. Digamos que eu sou dentro do caminho do anti-autoajuda, eu tô na faixa 8 atualmente na minha vida, né? E é interessante que tanto a narrativa como a letra da música, ela vai relacionar a história e a memória como uma forma de conhecimento e de justificativa do porquê você luta. Isso é muito importante. O conhecimento histórico da tua ancestralidade, da tua raiz, né, ela te dá subsídios para você dizer para as pessoas por que você luta. Ela não é um devaneio, ela não é uma posição imagética das coisas. Ela mostra historicamente, a partir da leitura, da criticidade, da memória, o porquê você luta, né? Então, para mim, o termo sonhador nessa letra não é simplesmente algo utópico, hipotético e ficcional. Assim, o sonhador é o quê? É o que eu quero fazer baseado no conhecimento da minha história, da história do meu território, ou da história do meu povo, ou da história de formação do território nacional. Então, assim, hoje eu, como professor de história, ou vocalista de uma banda, ou à frente de um selo que tem uma postura política muito clara, né, eu me vejo em A Tempo para os Sonhadores, assim. Então, para mim, é a melhor música, não só no sentido sonoro, né, mas no sentido pleno dela, né, não só do título, como da própria letra, assim. Então, para mim, é o auge do anti-autoajuda essa música, assim. Então, se eu for traçar o meu caminho enquanto ser humano dentro desse contexto do anti-autoajuda, eu tô atualmente na faixa 8, né? E espero chegar na faixa 9, apesar que a gente luta bastante, né, e tal. Mas essa luta ainda possui várias falhas e tal. Mas é isso, assim, a minha percepção da faixa 8 e por que ela é a minha preferida, né? E é isso.
E vamos para a última faixa, que é a do encerramento, que é a luta com cura. Então, é o que o senhor acabou de resumir, né? Então, você viu a sua importância histórica, social, e a partir de agora, vamos para o pau. Vamos para a luta, cara.
É, exatamente. E essa luta, ela a luta como cura, é a partir do momento que você age fisicamente dentro da realidade, você se sente vivo, né? Você se sente útil. E a gente também não pode levar o termo luta simplesmente como uma ação única de violência física, né? A
Sim,
luta
sim.
é uma forma de resistência, né? E é interessante a gente levar em conta que o termo violência, ele não se resume à questão física, né, das coisas.
E
Então,
foi.
a luta como cura é exatamente isso, cara. É você entender, você saber, e a partir dessas duas coisas você vai agir, né? Então é o fechamento perfeito, e é não só o fechamento perfeito, mas é a solução dada pela banda. Por isso que é foda. Eu acrescento mais uma vez, esse álbum, ele é muito bom, porque a última música, ela mostra a saída das coisas, ou uma das saídas que podem ser a partir dessa transformação toda, né?
E chegamos ao fim do resumo
Uou!
do álbum, né, professor? Porque desse álbum.
Eu poderia falar horas, cara, porque é realmente uma obra absurdamente fantástica, assim, dentro de questões do âmbito psicológico, político, histórico, social, econômico e dentre outras coisas, assim. É admirável uma banda ter esse cuidado. Você não vê muito isso,
Sim.
né? Pode até ver, mas não de uma forma clara e didática,
É,
né? Que
né?
a.
Mas aí você está vendo que a gente está passando por uma quarentena e pode ser que alguma banda que depois escute o podcast da gente dê aquele estalo, né? Sei lá, né? Hashtag fica a dica, né?
De novo eu falo, bandas, se vocês querem assumir uma postura política combativa, assumam essa postura. Mas quando eu digo assumir, é assumir mesmo, cara. Sair do âmbito do discurso, sair do âmbito da palavra de ordem e passar para ação direta. A galera tem que chegar no, da faixa 9. A galera tem que entender a luta como cura, entendeu? Então essa é a grande sacada. Não tem meio termo, não tem isentão, não tem em cima do muro. É a postura política simples e clara, né? E é isso, assim, o Anti-Autoajuda é uma obra incrível, né? Como a gente quis colocar ao longo do podcast, em vários âmbitos. Né? Então, para mim é isso, cara. É uma obra incrível, incrível, assim, que eu me coloquei dentro dela, relacionando a minha história de vida em todas as faixas, né? Então, isso é raro você se debruçar numa obra e se sentir dessa forma, né, e tal. Então, é interessante. Eu tiro muito do que a própria Nata discursou, né, no show aqui de Fortaleza, dizendo que a gente não pode se fechar em bolhas, a gente tem que ocupar os espaços, né? A gente está sendo engolido por uma visão fascista brutal, cara, de um neoliberalismo brutal, entendeu? E se a gente se fecha numa bolha, conversando só com pessoas que pensam igual a gente, cara, a gente vai ser engolido, velho. Entendeu? Então é
Sim.
necessário ocupar espaço, é necessário o enfrentamento, cara, e não a revolta velada. Porque a gente viu aí, a gente tem um presidente fascista. É fato isso é claro. E ele chegou por voto popular. Então os espaços estão sendo ocupados e nós estamos sendo engolidos. Então a gente precisa sim ocupar os espaços. A gente precisa ir para a ação direta, para o enfrentamento direto, né, para fazer valer essa luta, essa consciência que a gente tem, essa raiva que a gente tem, mas essa raiva ela precisa ser colocada para fora, ela precisa ser colocada para fora de forma criativa, ela precisa ser colocada para fora de forma violenta, porque eu não excluo esse tipo de atitude, entendeu? Ela tem que partir para o enfrentamento, sim, porque o Estado ele é violento com a gente, o governo federal é violento com a gente, a polícia é violenta com a gente, eu apanhei da polícia numa greve de professores, né? Ou seja, eu fui agredido fisicamente, né? Pelo mecanismo do Estado que diz que é para me proteger. Entendeu? Então é necessário esse enfrentamento, ele tem que existir, né? Então esse álbum ele faz essa, ele clareia, digamos assim, na nossa cabeça essas ideias, né? E essas ações que precisam ser feitas. Então e eu fiz até uma ressalva total e geral sobre o disco a partir dessa minha fala, né? Então, professor
Isso.
Érico, considerações finais sobre o Anti-Autoajuda da Manja Cadáver.
Anti-autoajuda, então é aquele discozinho que você vai escutar uma, duas, três, cinco, 10, 15, 20 vezes. É um disco que você não cansa de escutar. Ao mesmo tempo, ele é um disco profundo, ele é um disco que tem letras incisivas, ao mesmo tempo tem parte muito poética na composição do CD. Então é assim, muito bom. Espero os comentários de vocês aí depois para ver o que vocês acharam. Mas pode colocar no YouTube, no Spotify, que dá beleza. E a Vertigem Discos também tem, né?
A Vertigem, lembrando que a Vertigem lançou, foi um dos selos que lançaram o Anti-Autoajuda, né, no Brasilzão todo, né, vários selos entraram. E sim, a gente tem as cópias do CD do Anti-Autoajuda ainda, né, dá para adquirir com a Vertigem Discos, a galera aqui de Fortaleza ou de qualquer lugar do Brasil, né, entre vários outros selos, né, eu tenho até aqui na minha tela de. Do meu desktop aqui, você vai ter a Sacrilégio Distro, a Crush or Die, a Chaninho Discos, a Electric Funeral, a Terceiro Mundo Caos, né, a Brutal Grind, a Metal Island, a Sertão Ataque, a Helena Discos, né, do Marcelão, do Batera da banda, né, e da Helena, da filha dele, que é a coisa mais linda do mundo, a Resistência Underground também, né, enfim, são. É nacional, entendeu? Então você consegue acessar o Anti-Autoajuda em vários lugares do Brasil, assim. Então é uma honra sempre, né? É isso.
E devido também à quarentena, nós não vamos dar a agenda, né, da
É.
semana, dos shows e eventos, mas a gente pode dar
Porém, né?
sugestões de bandas, né?
Sim, cara, é necessário. Lembrando que a Vertigem Discos ela tem um Instagram, ela tem um Facebook, né? Lá eu estou fazendo o possível para compartilhar coisas das bandas, projetos e materiais e o que for. Então são canais muito interessantes, ainda mais na quarentena, que a galera está totalmente dependente desses canais de informação, né? Lançamentos vão ser feitos ainda, ações estão sendo feitas por selos, por lojas, por marcas, por bandas. Então é isso, é ficar ligado também que a internet você consegue encontrar informação dentro do underground, né? Então, muito, muito, muito importante que você que está ouvindo até aqui, valeu por ter escutado até aqui, né? E entenda isso, procure essas informações, esses canais de informações. Não tem rolê, não, não tem rolê, mas tem banda para conhecer. Tem som pra caralho pra escutar. Isso eu tô falando de âmbito nacional, não tô falando em gringo, não. Aqui no Brasil você tem coisas fantásticas, cara. É incrível, assim, do que você tem sendo produzido aqui no Brasil. Então é necessário que você faça essa busca, sim. Aproveita a tua quarentena, porra, e começa a escutar o underground nacional, porque ele é de enfrentamento, ele também é combativo, ele também tem a sua postura política crítica e que é muito importante, né? E aí, continuando a minha fala aqui, eu queria agradecer você, professor Érico, por fazer esse podcast acontecer numa quarentena, mesmo à distância, né? Lembrando que a gente está usando a gravação do Skype, né? E depois eu vou abrigar esses áudios no Anchor, que é o programa, o app que a gente usa para colocar esse podcast em várias plataformas digitais, né? E aí, a partir do momento que se gera o link, a gente espalha por aí, né? Então, agradecer você que escutou até aqui, né? A coisa continua funcionando, a vertigem continua funcionando, né? E a gente continua resistindo contra um verme e contra um vírus, né? Então, Érico, suas considerações finais para a gente encerrar o podcast de hoje. Vai lá.
Vamos lá, considerações finais. Primeiro, voltando aqui à hashtag Vertigem fica em casa, caralho.
Isso, boa.
Segundo, vamos dar. Não pode, a gente não vai dizer a agenda da semana de shows, mas eu vou indicar aqui algumas bandinhas para vocês escutarem. No caso aqui, uma que eu estava escutando agora essa semana, que eu estava matando a saudade. Nós temos o Teu Pai Já Sabe, que é
Muito
uma
bom,
banda.
sensacional,
Pois é.
sensacional, sensacional.
Teu Pai Já Sabe, no caso, ela é uma banda de punk. Não vou dizer assim,
Queer
tem
punk, né?
uns. Tem assim
Queer.
aquela simpatização por uma coisa assim mais hard, mas assim, eu já levo mais pelo lado mais punk, mas enfim, fica a critério de vocês, quando vocês botarem no YouTube e no Spotify, teu pai já sabe, aí você tira a conclusão. Isso aí nacional, né?
Isso.
Do internacional, que é que a gente tem? Indicação para vocês: disco do Possessed, né? Que é o de ano passado, muito bom, por sinal. Eu escutei agora recentemente. No caso, é o Oblivion. Deixa eu ver, só dar uma olhadinha aqui no título do disco. É o Revelations of Oblivion, muito bom também. A galera do Possessed se garantiu mesmo no material, muito bom mesmo. Você que está na quarentena, que quer quebrar alguma coisa em casa, bota o som do processo, bota o teu pai já sabe e taca o pau, bicho. E
Boa.
junto disso aí, você primeiro escuta o Manja Cadáver primeiro, né? Então a gente já fez esse review com todo carinho para vocês justamente escutarem, né? Ficarem
Exato.
naquela.
E assim, vou dar. Ah, sim, diga, diga.
E uma velharadazinha também, né? Porque eu também sou filho de Deus. Tava escutando também uma bandazinha de hard rock.
Cão.
Oi?
Você é filho do cão.
Mas aqui é aquela história,
Do
professor. Eu
Deus cão.
e um hard rockzinho para quem já é mais velhinho, assim, para quem gosta, a banda Cactus, banda
Ui.
americana muito boa de hard rock, década de 70. Quem gosta também, quem não gosta, dá uma espiadazinha lá e
Boa.
é uma boa. Então tá aí três indicações, né? Uma nacional, uma internacional e uma setentista. O que é que o senhor diz, professor?
E eu vou acrescentar duas,
Pois
que
acrescente.
são duas playlists do Spotify, que é a Crusteira Brasileira, que é só banda de crush nacional, Muito bom.
É bacana.
É, e a playlist do canal Senna, né? Bom pra caralho também. E veja esse canal também na internet, canal Senna, Scena, muito fodido. É, o canal do Baile do Capiroto, do Igor Giroto, lá de São
Ah,
Paulo,
sim,
né?
também, cara. O canal O Bairro do
Isso
Capiroto também é
ele
muito massa.
lançou um podcast oficial hoje, né? Hoje que a gente tá falando, né, do dia 30 do 3 de quarentena. E ele lançou um podcast hoje. Também existe o canal do Baile do Capiroto no YouTube. E também tem a playlist do Baile do Capiroto. Então dá para conhecer, né, e escutar muita coisa aí dentro desses três meios. Então é isso, professor Érico. Muito obrigado pela sua participação à distância. E a gente volta com
Na
o
próxima
podcast da
semana, né,
Virgem
professor?
Disso. É, podemos ainda nessa semana, se duvidar, né? A gente está em quarentena mesmo. Então,
Pois é,
a gente vai
bicho.
conversar.
Pois é.
Então é isso.
E é isso
Valeu,
aí. Valeu, pessoal. Valeu, cabeçada. Fica em casa, porra. Caralho. Aliás, hashtag vertigem fica em casa, caralho. E a gente fica por aí, né?
obrigado. E é isso, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado para quem escutou até agora. E valeu.
Valeu.
Falou.
Falou.
Fui.